Orçamento é aprovado e senadores e deputados entram em recesso.
Antônio Carlos Júnior comemora a prorrogação do Fundo de Combate à Pobreza.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Congresso Nacional aprovou na noite passada o Orçamento Geral da União para 2011.
A votação em plenário foi realizada após o acordo entre a base governista e a oposição quanto à movimentação dos recursos do PAC pelo governo federal. A reportagem é de Celso Cavalcante.
De acordo com o texto, a economia brasileira deve crescer 5,5% no ano que vem e a inflação para o período está projetada em 4,2%. O valor do salário mínimo foi confirmado em R$ 540. O total de recursos destinados ao PAC foi reduzido de 43 bilhões para 40 bilhões de reais. Porém, segundo o projeto de lei, essa diferença poderá ser recomposta a critério do Executivo. Os recursos do PAC, aliás, acabaram sendo o principal ponto de polêmica na reta final de aprovação do projeto orçamentário. Isso porque foi incluído um dispositivo que permitiria ao governo remanejar livremente 30% desses 40 bilhões vinculados ao programa. A oposição contestou esse item, argumentando que a medida retira prerrogativas do Legislativo. Após muitas discussões que contaram, inclusive, com a participação da Casa Civil da Presidência da República, chegou-se a um entendimento para que esse percentual seja de 25%. Os demais 5% desejados pelo governo poderão ser remanejados apenas com o aval da Comissão Mista de Orçamento. Na avaliação do senador Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco, a oposição foi responsável ao colaborar com esse acordo. Mas para ele, permitir que esse volume de recursos públicos seja movimentado sem necessidade de autorização do Congresso é algo contrário à democracia.
Nós sabemos que é um governo novo para assumir o poder no Brasil daqui a poucos dias. A necessidade de dotar o país de um orçamento presidiu algumas decisões nossas. Se nesse instante tomamos uma medida de aprová-lo, mesmo que com algumas limitações que são absolutamente insuficientes, no futuro não conviveremos mais com isso de forma responsável e teremos uma atitude drástica, porque trata-se de uma subestimação do Congresso, da Comissão de Orçamento, do nosso papel enquanto parlamentares.
A relatora-geral do Orçamento, senadora Série Cessarenco, do PT de Mato Grosso, destacou o entendimento que acabou possibilitando a votação do projeto de lei orçamentária.
É algo que a gente tinha obrigação e dever de fazer e que o Brasil precisa e merece, que é ter o orçamento. Este orçamento é de todos os brasileiros, as brasileiras, de todos os poderes, especialmente dos parlamentares, que demonstraram vontade e determinação para aprovar. Competência técnica e compromisso político.
Com a aprovação do orçamento de 2011, senadores e deputados entraram em recesso.
O Congresso Nacional volta a se reunir no dia 1º de janeiro para dar posse à presidente eleita Dilma Rousseff.
E o senador Heráclito Forte, do Democratas do Piauí, lamentou que não tenha ainda havido avanços para melhorar a execução do orçamento. Ele disse que a proposta orçamentária aprovada pelo Congresso é, na verdade, uma peça de ficção.
Para o senador, é preciso que o Congresso Nacional tenha coragem de criar um orçamento impositivo com os recursos aprovados sendo executados.
O governo não honra aquilo que assume ano após ano no que se diz respeito ao cumprimento dessa peça mais importante da atividade legislativa, que é o orçamento. É inaceitável que o Brasil não tenha tido ainda a coragem de implantar um orçamento impositivo aonde o aprovado obrigatoriamente tenha que ser pago.
Além do Orçamento Geral da União de 2011, o Congresso Nacional aprovou também 21 projetos de créditos especiais, alterando o Orçamento da União de 2010, que está em vigor. As informações na reportagem de Rogério de la Fuente.
Os senadores e deputados aproveitaram a votação da Lei Orçamentária de 2011 na noite desta quarta-feira para votar um conjunto de 21 projetos de lei que abrem créditos em favor do atual orçamento. No total, foram liberados recursos da ordem de mais de R$ 3,837 bilhões em ações e programas para diversas áreas, tais como os Ministérios da Defesa, da Educação e dos Transportes. Um desses projetos de lei do Congresso Nacional foi o de número 79 de 2010, que abriu crédito de R$ 31 milhões para o Ministério dos Transportes e foi relatado pelo senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia.
O projeto Exame é compatível com o plano plurianual em vigor, aprovado pela Lei 11.653 de 2008, bem como não contraria às disposições das leis e diretrizes orçamentárias. O nosso voto é pela aprovação.
Os recursos liberados são para obras do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O maior volume de dinheiro liberado foi no valor de R$1.215.000,00 para viabilizar a manutenção do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil de Nível Superior. Para acessar a lista de créditos especiais aprovados, acesse a página do Senado Federal na internet, www.senado.gov.br.
O senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, comemorou a promulgação pelo Congresso Nacional da emenda constitucional que prorroga indefinidamente o Fundo de Combate à Fome e Erradicação da Pobreza.
ACM Júnior lembrou que a criação do fundo foi ideia de seu pai. Antônio Carlos Magalhães sugeriu em 2001 um fundo de recursos para combater a pobreza e propôs também que ele existisse por 10 anos. A emenda atual não define prazos para a existência desses recursos.
Antônio Carlos Júnior disse que o Fundo de Combate à Pobreza foi responsável pela redução da miséria absoluta em 30%.
E graças ao fundo, brasileiros carentes passaram a contar com programas de transferência de renda, como Bolsa Família, por exemplo.
Com o fundo, tornou-se um pouco menos difícil ao brasileiro sonhar com a melhoria da sua condição de vida. Com ele e com as iniciativas dele decorrentes, o país começou finalmente a dar respostas a cobranças de brasileiros, como o sociólogo Betinho, que exigiu urgência ao lembrar de quem tem fome tem pressa.
O senador Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, se despediu do Senado, lembrando que a sua posse há 8 anos foi a continuação de uma caminhada com o Partido dos Trabalhadores e com o presidente Lula.
Ele acrescentou que o PT no governo federal lançou as bases de um novo desenvolvimento, manteve a estabilidade econômica, retomou o crescimento brasileiro a 4% ao ano, superou a vulnerabilidade nas contas externas, promoveu a distribuição de renda, e o Brasil ganhou protagonismo na agenda internacional.
E segundo o Mercadante, tudo isso aconteceu em combinação com a democracia, se constituindo numa grande contribuição à história do Brasil.
Que esses 8 anos são uma inflexão histórica. Uma inflexão, primeiro, que nós conseguimos eleger o social como eixo estruturante do desenvolvimento econômico e constituir um grande mercado de consumo interno de massas. Esses 28 milhões de pessoas que deixaram a pobreza, mais de 30 milhões de pessoas que emergiram à classe média, criaram uma capacidade de consumo que é o grande motor do crescimento acelerado da economia brasileira.
E o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, ao despedir-se do Senado Federal, afirmou que durante o período em que exerceu o mandato, defendeu com afinco os interesses de seu Estado. Ele destacou algumas ações.
Lutei pelo Estado nas discussões relativas à transposição do Rio São Francisco. Cobrei mais investimentos do PAC para a Paraíba, projetos estruturantes capazes de reverter o círculo vicioso da pobreza. Propus a criação do campus do Instituto Federal da Paraíba em Sapé. Trabalhei por mais recursos para o Estado sempre que tive oportunidade.
Roberto Cavalcante acrescentou que tomou como bandeiras de luta temas como a necessidade de uma presença mais efetiva da Petrobras na Paraíba.
Ele ainda defendeu obras no aeroporto Castro Pinto, a revitalização do porto de Cabedelo e a construção do porto de Águas Profundas em Lucena, entre outras obras.
O senador Efraim Moraes, do Democratas da Paraíba, também se despediu do Senado na última sessão realizada ontem.
Segundo ele, nos 8 anos de seu mandato, lutou pelo direito dos aposentados, dos pequenos agricultores e empresários, do sertanejo, enfim, dos que mais precisam da atenção das autoridades.
Além do mandato de senador, Efraim Moraes foi também 2 vezes deputado estadual e 3 vezes deputado federal, sempre defendendo os interesses do povo paraibano, conforme lembrou.
Nunca mudei de partido, sempre no mesmo partido, sempre respeitando o voto do cidadão paraibano, quando o governo exercia a condição de governista. Quando o povo nos colocou na oposição, fizemos o trabalho de oposição. Faço oposição ao governo, não ao país. Fiscalizar não é só função do meu mandato, mas uma postura.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Natan Ferreira. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.